olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. E Renata, o que que tu vai fazer da tua vida agora que acabou o D&D?
Ai, meu Deus, que horrível. O que eu vou fazer da minha vida é continuar jogando Final Fantasy, tá? Porque eles lançaram o clipe do Rebirth, que vai sair em breve pro PlayStation, que eu não tenho. E aí eu vi o clipe, eu fiquei louca pelo meu ship gay, e eu fui jogar o remake que eu nem tinha jogado quando saiu, porque não tinha me interessado, mas eu vi uma unidade de ship, e eu fiquei, eu preciso disso na minha vida, entendeu? E aí eu joguei o remake inteiro, no final de semana eu joguei umas 30 horas, tá? E eu tô terminando agora a DLC, falta pouquinho. Então é isso que eu vou fazer, porque eu tô a bublê das ideias com o meu
É
chip.
duas coisas,
É
né,
isso.
Renata, pra te fazer consumir um joguinho. É chip e roupinha. E não, pesca
Isso.
e fazer carinho nos bichinhos
Pesca
também.
é bom também. Pesca é bom também.
Se tiver um jogo com chip, pesca, fazer carinho nos bichinhos e roupinha, ápice da Renata. Não tô de mais
É.
nada, o resto pode ser uma
É
merda.
foda.
Mas se ela puder fazer carinho nos bichinhos, trocar as roupinhas.
É. Por isso que eu tava jogando My Time at Sandrock, né? Porque tem todas essas
É
coisas, tem
isso.
tudo.
Prioridades na vida.
É isso.
Inclusive, isso vai
Exato.
fechar muito com o final dessa pauta de hoje, assim, que é saber o que tu gosta. É importante saber o que tu gosta. Mas.
Perfeito. Mas antes da gente entrar nessa pauta, tu tem uma caquita pra contar.
Eu fiz duas sessões zeros de Rebel R esse final de semana, das mesas de apoiadores do Caquitas. Eu tô dizendo isso toda vez que eu falo que são duas, porque senão eu tenho medo que meus amigos fãs de Star Wars vão vir me matar porque eu não chamei eles. São as mesas de apoiadores do Caquitas, tá bom? Tá bom? Igor, Mônica, desculpa. É isso. Não, não venham atrás de mim. Mas a gente tava montando os personagens e tal, e a gente tinha falado de jogar no cenário de Star Wars, né? Quando eu falei cenário de Star Wars, eu pensei numa vibe meio Andor, uma vibe um pouco Rebels, mas eu tendo a olhar para o mundo de Star Wars e ver ele bem mais ficção científica e não olhar tanto pro lado da fantasia, porque eu gosto mais da ficção científica do que da fantasia. Mas assim, a maior parte de Star Wars é fantasia. E aí a gente começou a primeira da sessão zero e o Lucas virou e disse: e se eu fizer uma Night Sister? E pra quem não viu as animações ou a Soca, as Night Sisters, elas são tipo umas bruxas. Que é o mesmo planeta do. Elas são no mesmo planeta do Darth Maul, que é o vilão do episódio 1. E elas são um clã de bruxas que fazem magia, uns negócios lá e pipipi. Elas têm necromancia, elas têm um monte de coisa. E aí, o meu primeiro pensamento foi tipo: não tem como fazer isso. Mas daí antes de eu falar, não tem como fazer isso, eu parei. Eu pensei. Eu disse, tá, tem. Tu pega o estranho, porque ele quer fazer um alienígena que faz diferença pro personagem ele ser um alienígena, né? Isso é relevante nas habilidades, ele vai ter habilidades diferentes por ser alienígena. Eu só olhei, tipo, é isso aí. Então, dá. E deu. E aí eu até mandei mensagem pro Júlio, porque daí o Felipe escolheu um outro negócio bizarro lá, enfim. Aí o pessoal só pegou bizarrice do mundo de Star Wars. E aí eu mandei mensagem pro Júlio: parabéns, que a gente acabou de pegar o teu sistema e testar. Sabe quando tu larga um negócio pra ver se quebra na mão de uma criança de 3 anos? E se não quebrar é porque é bom? Foi isso que a gente fez com o Rebel no sábado. Eram três crianças, entendeu? E elas estavam jogando uma pro outro o brinquedo e puxando.
Testado a
Foi
fogo.
testado e sobreviveu. É isso, então parabéns pro Júlio, parabéns pro Rebel R, parabéns pra nós que testamos e fizemos ele, mas ficou muito legal, assim, a gente conseguiu fazer os personagens, ficou muito, muito gostosinho, sabe, Renata, quando tu termina, assim, quando tu chega com uma
Uma
ideia. É,
satisfação.
principalmente quando tu tá num cenário que já existe, que tu quer, tipo, ah, eu quero fazer um personagem tipo isso aqui, e aí no outro dia a gente vai fazer, outras pessoas se inspiraram em outras coisas, aí teve gente inspirada em personagem de anime, a Samantha tava com uma pilota de Macross. Tinha gente de tudo quanto era referência e o sistema tancou, entendeu? Bonito demais. Foi bonito de ver, foi bonito de ver. Foi um pouco assustador, assim, que eu tava tipo, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, mas não quebrou. Então, vitória. Foi isso.
Muito bom, muito bom.
E falando. Isso tem a ver por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre. Existe vida depois do D&D. Olha só, a gente tá aqui pra... A gente tá aqui, exato. A gente passou por isso, a gente saiu desse culto, né, Renata, do D&D. A gente foi deprogramado isso. E a gente descobriu várias outras coisas que dava pra fazer fora do culto do D&D. Então a gente tá aqui hoje pra dizer que você também pode.
Exato.
Porque como você sabe, a Wizard mandou um foda-se vocês da América Latina. Gigante para todos nós brasileiros. Entendeu? Achei corajoso até um pouco, assim, mandar os brasileiros se fuder, porque o brasileiro é perigoso na internet.
Rolou o vampetaço, né? Rolou o vampetaço. Inclusive, a Wizards não soube lidar muito bem, ela tava só bloqueando as pessoas, escondendo as respostas, só que nós somos 215 milhões de pessoas, né? Então é difícil.
Mas... O gringo, ele não tem a menor estabilidade emocional pra lidar com o brasileiro na internet.
Sim.
Porque o brasileiro não tem limites na internet.
Mas vamos lá, né? A gente falou no episódio passado que o D&D já nos deixou de lado há muito tempo, quando eles lançaram a quinta edição e só foram lançar ela no Brasil 5 anos depois. Então, a primeira coisa que vocês podem fazer é continuar consumindo o D&D normalmente. Por quê? Porque tudo que sair aqui vai ser traduzido por alguém. Tudo que sair aqui... vai chegar, vai cair do caminhão.
E se tu tem grana, vai dar pra te comprar da Amazon ou da Vim. Tem aquele amigo que vai pra Miami.
Vai ter.
Tu vai dar teu jeito, porque as pessoas deram, né? Por anos, as pessoas deram o seu jeito, elas vão continuar dando. E a maioria deles vai ser meio fora da lei. Por quê? Porque a Wizard abriu essa porta. A Wizard abriu a porta do caminhão. O que cair... é porque a porta tava aberta.
Exato.
Sabe, tem um momento no livro do Belas Maldições, Renata, do Grumings, que o Crowley tá puta cara com a maçã que a Eva come, que ele tá tipo, mas não era pra comer a maçã dessa árvore? Por que que a árvore tava aqui embaixo, disponível? Por que que não tava em cima de uma montanha com uma cerca em volta, se não era pra pegar? Entendeu? É basicamente isso que a Wizard fez, ela deixou ali, entendeu?
É isso aí. Isso. Além disso tudo... a comunidade é grande, vai se ajudar. E a mecânica do D&D, como a gente bem falou e destrinchou nos episódios sobre a OGL, não tem copyright, porque tu não pode ter direitos sobre mecânica de jogo. Então... e ainda assim, a OGL tá valendo pra 5E. Então ela é uma licença aberta de qualquer forma. Então dá pra usar e republicar e imprimir e fazer 1 milhão de coisas.
Sim, a SRD do D&D, ela ainda tá valendo pela OGL, tu ainda pode usar tudo que tá ali. E mesmo se sair o D&D novo, e eles provavelmente vão fazer o esquema da licença quando sair o novo, né? Vamos projetar aqui que é provavelmente que vai acontecer. Mas mesmo que eles façam isso, a mecânica ela ainda não é protegida por copyright. O que que isso quer dizer? Que os esqueminha de rolar D20, como funciona todo o método do jogo, ele é pra te fazer o que tu quiser. O copyright tá nos nominhos, no cenário, na diagramação, no nome deles, nas coisas de nome mesmo. Como o jogo funciona, eles não... não é que, eles não... tá liberado agora porque eles deixaram o GL. Não, eles não têm como fazer copyright pra isso. Não existe... É liberado. Então, ainda vai dar pra ti... sabe aquela parada? Todo narrador de D&D tem o seu próprio cenário. 1 a cada 10 deles decide que vai lançar o seu próprio cenário. Porque eles estão todos convencidos de alguma forma de que o seu cenário de medieval fantástico é incrível e único. Provavelmente é o mesmo. Provavelmente é o mesmo, gente. Todos os cenários de medieval fantástico são o mesmo. É isso. Mas... o que não vai faltar, o que não falta agora, e certamente não vai faltar no futuro, são versões de cenário pra D&D. Ou, né, agora que o D&D odeia a América Latina, como é que diz o Neme? Pra o maior sistema de medieval fantástico do mundo. Em D20 do mundo.
Isso.
Então vocês ainda vão poder, tipo... tanto fazer, publicar e vender, se vocês quiserem, porque desde que vocês não estejam quebrando nenhum copyright da Wizard, está tudo certo. Então, se informem direitinho sobre isso, sobre o que pode e o que não pode, mas, tipo, muita coisa pode.
E a verdade é que até se vocês estiverem quebrando o copyright da Wizards, você sendo gente pequena, que vai vender pouca coisa, eles não vão nem ver. A verdade é essa. Claro, se, né, se vocês forem uma grande editora, não dá pra fazer. Mas se vocês forem, tipo, o Joãozinho D20, entendeu? Eles não vão nem ver.
Mas ainda assim, tem muita coisa que pode. Tem muita, muita coisa que pode. Então,
sim,
vai ter seu jeito. E também dá pra vocês fazerem essas coisas e compartilharem entre vocês, assim. Que vai ter... Abriu o mercado. A verdade é que a Wizards abriu o mercado.
Exato.
Que alguém vai suprir esse mercado. Pode ser a comunidade fazendo coisas. Pode ser o caminhão deixando o livro cair.
Vai.
E assim, não tem dó de pegar livro da Wizards do caminhão, gente. De traduzir coisa da Wizards. Porque... quem disse que não queria mais esse mercado foi a Wizard. O que, que eles acharam que ia acontecer? Eles acharam que as pessoas iam, tipo...
Então pega lá, galera. Baixa o livro, traduz com teus amigos, diagrama. Lança aí pra quem quiser baixar, distribui de graça.
Vamos fazer
foda-se,
o comunismo do D&D. Já que a Wizard não quer esse nosso dinheiro, então foda-se, ninguém
isso
vai ter.
Isso. Mas assim, ó... pirateia sem dó, pirateia com gosto.
É belo e moral.
Distribui do jeito que tu quiser. Se tu quiser vender, se tu quiser encadernar, fazer igual e vender, espero que ele não te pegue. Mas tô dizendo, vai lá e faz. Vai e faz, porque eles merecem.
Vai lá e faz. Se o meu advogado estiver ouvindo, eu não disse isso.
Eu disse.
Assim, mas se tu for pego, não diz que fui
eu. É o dia que eu tiver medo do jurídico. É o dia que eu morri.
Mas assim, a verdade é que... a gente pode ter milhões de discussões entre piratarias que tem milhares de nuances. Essa aqui não tem nenhuma, tá? A Wizards não quer esse mercado. Ela disse com todas as letras, eu não quero esse mercado. Então qualquer coisa da Wizard aqui no Brasil, não tem lei mais. Eles desistiram. Eles saíram fora, entendeu?
Isso.
Então faz o que vocês quiserem.
Isso.
Que eles não estão aqui mesmo, eles foram embora. Então te fode aí, gringo, que tu foi embora porque tu quis. Entendeu? Agora aqui é BR, a gente faz o que a gente quiser com o D&D. O D&D...
gringuito de merda.
Agora é o nosso D&D.
É o nosso D&D.
Isso, que ficou pra trás é nosso.
Mas dito isso, tem outros sistemas D20, que são inclusive bem próximos do D&D, que tem comunidades grandes, tem um material bom, grande, expandido. O próprio Tormenta 20, que é o gigante RPG brasileiro de bilhares de anos de existência, que é muito próximo do D&D no que ele faz, é o tipo de história que ele quer contar, ele tem ali suas particularidades e tal, mas ele é D20, ele é medieval, fantástico, magia, nananã, ele é o que tu quer do D&D.
Vai ter muita coisa parecida, é uma transição suave.
Suave, muito
fazer.
De boa.
E ele vai ter um monte de coisa de cenário, ele vai ter livro, ele vai ter uma comunidade grande, ele tem a revista, tem o Dragão Brasil pra vocês terem todo o suporte.
Uhum.
Ele vai dar pra vocês a mesma coisa que o D&D dava, com
sim,
a grande vantagem, que eu vou pular a pauta aqui e dizer que ele não vai parar de sair em português, né? Porque...
exato. O público deles está aqui.
Exato. Então, ele, assim, nessa instância, ele não vai te abandonar, porque ele nem pode, entendeu? Eu não tô... isso aí não é nem eu fazendo jabá ou propaganda, é só que é um fato.
É um fato. E existem outros jogos, tanto D20, que não são de medieval fantástico, quanto de medieval fantástico que não são D20, quanto de sei lá o que. Existe uma gama gigante de jogos que continua disponível aqui, de cenários diferentes, malucos. E se vocês estão chegando aqui no Caquitas agora, por causa desse título, porque todo episódio que a gente fala de D&D, ele acaba alcançando mais pessoas, apesar
parece
da gente...
parece uns malucos que isso sai não sei da onde. Isso. A galera escuta D&D, larga tudo pra cima e vem correndo. É uma loucura.
É a nossa dor no coração, que a gente fala de tanto sistema foda, e aí quando a gente fala de D&D, e é sempre mal. Porque a gente quase... acho que tem um episódio que a gente fala bem de D&D, assim, do que ele faz direito. Mas no resto, a gente tá sempre falando mal de D&D, e é onde o pessoal vem pra escutar. Então, ou a galera é uma odiadora crônica de D&D, que para tudo na sua vida pra ouvir a gente falar mal de D&D, ou o nome do D&D pesca uma galera no meio do nada. Independente, sim, se vocês estão chegando aqui agora, a nossa recomendação é voltar no episódio 413, tá, do Caquitas. Ele é um episódio que a gente fala um pouco sobre por que que a gente tem apegos a certos sistemas e como repensar esse apego pra experimentar outras coisas também, tá? Então ele é um episódio legal pra quem tá se sentindo abandonado pelo D&D, dá uma escutada nesse episódio pra pensar por que que o D&D é uma coisa que te é tão querida e tão preciosa e tentar diversificar essa gama de RPGs que tu conhece pra que o D&D não seja a única coisa que te traz felicidade, né? Eu acho que isso aí é um ponto bom pra vida, né? A gente nunca pode colocar todas as nossas apostas no mesmo lugar. E isso vale pra tudo. A gente falou bastante de mercado no episódio anterior, né? Porque a gente tava falando sobre isso. Se tu vai comprar ações, não é bom que tu compre todas elas na mesma empresa e gaste todo o teu dinheiro comprando aquelas ações. Tu tem que ter outros tipos de aplicação. Se tu vai apostar no jogo do bicho, não é legal que tu aposte todo o teu dinheiro num mesmo negócio, no jogo do bicho, sabe? Porque senão, se tu aposta tudo num único negócio, se esse negócio não funciona, tu te fode. Com RPG é a mesma Sim. coisa. Então experimenta coisas diferentes.
E eu acho que esse é um bom momento. Esse momento que a Wizard virou pra vocês e disse, foda-se tu, é um bom momento pra te interpretar como um sinal, assim, pra experimentar. A gente brincou no final do programa passado, que é tipo, a Wizard é tipo o ex escroto. Então vocês acabaram de tomar um pé na bunda do ex, essa que é a verdade. Se vocês não tinham dado conta disso ainda, desculpa ser eu a pessoa que vai te dizer, mas essa é que é a verdade. Vocês tomaram, no mínimo, um ultimato do ex, porque se vocês vão continuar com ele, vocês vão ter que continuar nas condições dele. E isso não é um bom relacionamento, tá? Então, eu acho que é um bom momento. Sabe quando a pessoa tá num relacionamento muito longo e aí ela termina? E ela vai curtir a vida? Vai pegar gente, vai sair, vai conhecer gente nova, vai fazer tudo que não fez naquele tempo, que tava presa naquele relacionamento? Eu acho que esse é o momento de vocês, galera do D&D, vão curtir a vida. Eu sei que o carnaval já passou, mas tá tudo bem. Existem tantos jogos diferentes pra vocês descobrirem aí, pra vocês conhecerem. E eles, ai, mas eu já tentei outros jogos e eu não gostei. Gente, desculpa, mas eu não acho que nenhuma pessoa na face da Terra possa fazer essa declaração de eu já tentei outros jogos e eu não gostei. Porque tem muito jogo. A Renata, por mais jogos que ela tenha jogado, ela não, mas assim, ela não passou da superfície. Não importa quantos anos tu tá jogando, existe muito jogo e muito tipo de jogo. Então, a minha recomendação pra Sim. vocês é, olha pro D&D e tenta descobrir por que que tu gosta do D&D, o que que tu gosta do D&D. Porque se tu gosta do sistema, do D20, da lógica de estratégia, de toda a estrutura dele, perfeito. Vai pra um outro jogo no mesmo esquema, que no Brasil, como a gente falou, tem o Tormenta. É nacional, é D20, tem muitas estruturas parecidas.
Usa miniatura, usa grid.
Toda essa parada. Se essa é a tua pira, perfeito, tem esse jogo. Se a tua pira é medieval fantástico, é isso que tu gosta, não é... Ah, eu não me importo tanto com D20, eu não me importo com grid, com as miniaturas. Mas eu gosto de jogar medieval fantástico. Perfeito, tu tá muito bem, porque o que mais tem aí é... Assim, se tu gosta do D20, também tá muito bem, tem muito D20. Se tu gosta de medieval Sim. fantástico, também tá muito bem, tem muito medieval fantástico. Por exemplo, lá no site da Secular, vocês encontram vários jogos, mas um dos que vocês encontram e o PDF tá de graça é o Dungeon World. O Dungeon World, ele é... um PBTA, que já vai ser uma grande descoberta, se vocês não saíram do D&D pra nada. O PBTA, ele vai abrir várias portas, chama Power by the Apocalypse. A gente tem um caquetas inteiro sobre o que é PBTA, do que se alimenta, como vive, tem todo o caquetas
repórter. São dois caquetas repórter do PBTA.
Sobre isso. Então, vocês podem ir lá. E é de graça. O que vocês têm a perder? Vocês vão lá, vocês baixam.
O site é seculargames.com.br, pra quem quiser.
Isso, tu vai lá, tu baixa. E aí, sei lá, na pior das hipóteses, tu baixa um PDF que tu não gostou e depois tu deleta. Porque é isso. Se tu achar, sabe?
Isso.
Mas eu acho que dá essa chance de verdade pro negócio. E eu vou dizer mais, que pode ser que o que tu goste é só de estar com os teus amigos e contar a historinha. E aí, Renata?
Novos horizontes, amigo. Novos horizontes.
Elas são infinitas. E principalmente de jogos nacionais, porque como a gente falou, os jogos nacionais, eles sempre vão existir em português BR. O mundo deles é o português BR. Então larga os gringos. Larga a mão do gringo. Larga a mão de gringo que não te dá bola. Os indie nacional vão te dar bola, porque que eles precisam, ao contrário da Wizards, que pode ligar o foda-se pra ti, porque ela não precisa de ti, o pessoal indie, eles querem muito te agradar, eles vão te responder, Sim. eles vão conversar contigo, eles vão tentar fazer que a tua experiência seja a melhor possível, porque eles precisam de ti assim como tu precisa deles. É um relacionamento muito mais saudável, muito mais igual, mais gostoso. E dá essa chance de verdade. Sabe? Experimenta mesmo. E mais de um jogo. Não desiste na primeira tentativa. Sei lá, meia sessão. Li 50 páginas. Ai, não gostei. Tenta de verdade. Abre isso. O teu coraçãozinho. Porque tem muita opção. Eu vou largar pra Renata agora, transbordar vocês com as opções que existem no mundo.
Vamos lá, né? Primeiro eu quero contar um segredo pra vocês. O segredo é que uma parte gigante da comunidade indie de RPG brasileiro é um bando de comunista safado. Então, o que vocês mais vão encontrar é jogo de graça, é jogo barato. E assim, jogo impresso, com qualidade, com capa dura, com página bonita, colorida, com o preço mais barato que o mercado consegue oferecer, que a pessoa conseguiu, entendeu? Sim. Porque...
Que é uma parada que as pessoas ficam, ai, não, mas vai ser um jogo amador. A gente, cara, vocês estão malucos, vocês estão perdidos. Tem jogos incríveis, muito melhores do que o D&D, inclusive nacionais aqui, em termos de qualidade do jogo, da comunidade que tu vai encontrar que é super saudável, da qualidade do livro, do PDF. Então, assim, vão atrás antes de falar merda porque vocês acham que gringo é melhor que a gente. Porque olha o que o gringo faz contigo. Olha o que o gringo faz contigo, tá?
Exatamente. E a gente já falou de Tormenta, a gente já falou da Secular... Então eu vou trazer aqui outras pessoas e estúdios e coletivos que fazem RPGs legais, que concentram RPGs legais também. Primeiro a gente tem o Jorge Valpassos, que ele já veio aqui no Caquitas várias vezes. Ele é um cara muito querido e ele faz vários RPGs que são fora da caixa. Ele até contestou esses tempos se o que ele faz é RPG, se é jogo narrativo, se é outra coisa. Mas se tu quer experimentar coisas diferentes... E assim, o Valpassos, ele tem jogo grande, ele tem jogo de panfleto, ele tem jogo maluco de pirar e revirar o teu cérebro de ponta cabeça, ele tem jogo mais parecido com o que a gente conhece como jogos clássicos de RPG, que, né, tu tem a ficha, tu joga o dado, né? Então, assim, ele tem uma gama de jogos enorme. Eles estão publicados em vários lugares diferentes. Eu sei que ele faz parte, né, da Lampião Game Studio. Ele já publicou pela AVEC. Ele já publicou... Enfim, ele já publicou num milhão de lugares diferentes. Então procurem Jorge Valpassos, que ele deve ter uma lista ali dos jogos. E mandem mensagem pra ele se precisar, porque ele é super querido, super solícito. E ele certamente vai responder vocês.
Todo mundo que a gente tá falando aqui vai responder vocês.
Vai, sim. Todo mundo.
Em português, BR, inclusive.
Veja bem, né? A gente tem também o estúdio Heavy Salsa, que o Heavy tem tanto o Anos 20, que é um jogo que a gente já falou bastante aqui, quanto ele também tem o Alvorada, que é um jogo de quê? Medieval Fantástico.
Tô falando, se vocês querem jogos de Medieval Fantástico, gente, é a coisa mais fácil que tem. Às vezes o difícil é fugir do Medieval Fantástico.
Sim.
Porque ele é muito presente no RPG.
Então, ele e a Salsa tem também esse material. Além de outros materiais de histórias, a Salsa é ilustradora. Então, eles escrevem livro. Enfim, eles têm um material muito legal no Heavy Salsa Studio. Tem a Campfire Studio, que esses tempos a gente tava falando bem, que a gente apoiou o Almanac deles, que vem um conjunto de jogos de panfleto muito bonito. Tem o Inferno, que é deles, que é um jogo que visualmente ele é muito atraente, e ele tem uma história interessante de que o apocalipse tá vindo, e tu tem que viver, né, esses últimos dias e tentar sobreviver ao fim do mundo. E ele é muito com tabelas e coisas de geração, assim, que, né, tu rola o dado pra ver o que vai acontecer. Ele é bem de geração aleatória de coisas, assim, é bem legal. E a Campfire tem uns trabalhos muito bacanas também. A gente tem o Coisinha Verde, que tem o Altares, que é um jogo de medieval fantástico. E além disso, a Coisinha Verde também tem o Bazar Verde, que é um site onde eles têm mais de 300 jogos de RPG de diversos autores nacionais que estão lá. Eu não sei se são todos gratuitos, mas eu sei que tem vários gratuitos. Então, confiram lá. Esses links a gente vai deixar aqui na descrição também pra vocês. Vai ser uma porrada de link, tem que lembrar, mas a gente deixa pra vocês.
A gente olha na pauta, né? Que daí dá pra pegar pela pauta.
Dá pra pegar pela pauta. Mas eles têm, então, no Bazar Verde, eu fui dar uma olhada, tem um monte de coisa de fácil acesso, super bom de navegar o site, então vão lá e apoiem essa galera também. Tem a iniciativa Panfletinhos, que é uma iniciativa do Daniel Capua e da Ray Galvão, que já tiveram aqui algumas vezes, em que eles estão entrando em contato com autores internacionais e eles estão traduzindo jogos de panfleto, né, com autorização desses autores, é claro, e distribuindo esses jogos de forma gratuita. Eles têm jeitos que vocês podem apoiar eles também, mas o trabalho, né, de base é gratuito. E eles estão fazendo um trabalho bem legal. Eles já publicaram o Honey Heist. Eu não sei se eles publicaram algum outro, eu não vi.
Não, eles não publicaram o It Takes a Child to...
To Raise a Village? Talvez.
É, acho que sim.
É verdade, publicaram, sim. Então eles publicaram esse também.
E, é engraçado, né, enquanto tem uns que não estão aí querendo lançar coisa em português, tem uma galera tentando trazer mais jogos em português e vários autores super interessados, né? Eles
sim.
só não têm a grana da Wizard pra
sim.
investir no mercado. E eles estão dando seu jeito e tá valendo a pena, tu vê só.
Sim.
Que louco, né?
E até não tá aqui na nossa lista, porque não necessariamente são materiais nacionais, mas o Rafael da Vanishing Point, que a gente sempre fala dos jogos que ele tá colocando em financiamento coletivo aqui.
Uns jogos muito legais.
Exatamente, e ele tá conversando com uma galera, ele tentou trazer um jogo recentemente que era lá do Sudeste Asiático, e então tem uma comunidade bem grande lá nas Filipinas que faz RPG. Então tem uma galera que não é dos Estados Unidos, da Europa, do Norte Global, que tá aí publicando jogos que são legais, são diferentes, ou são parecidos com o que vocês já gostam também. Porque a gente, apesar da gente pessoalmente gostar de explorar coisas diferentes, de ver outros jogos, de experimentar outras coisas, nem todo mundo gosta e tá tudo bem. Se o conforto de vocês é jogar o Medieval Fantástico no formato D&D, o que a gente tá tentando dizer aqui é que esses jogos existem também. E vocês podem ir lá e achar jogos nesse formato em outras fontes que não precisam ser gringas. Porque se o gringo puder, ele vai sempre dar na cara do latino. Sempre vai.
E não precisa dar dinheiro pra gringo que não se importa com a tua existência, né? Inclusive, eu tava pensando que se tu pegar o investimento de um livro de D&D e fazer, assim, tu monta assim, um carrinho nessa
uma
galera
biblioteca.
Que a gente falou.
Assim, porque tem muitos desses jogos que são baratos, galera. Jogo que vocês vão achar por 30, 40, 50 reais comparado a um livro de 250 reais. Tu compra 5, entende?
E mesmo os jogos que, tipo, tem jogos que são mais caros e tal, mas em geral eles são o valor que custa pra produzir um livro mesmo. Porque
isso.
Ninguém nessa lógica aqui está trabalhando para ter 1,5 bilhão de lucro, entendeu? Porque se tivesse, eles não estariam de pé. Todo mundo já teria fechado as portas se tivesse pensando na lógica da Wizards, assim. Ela só é possível para a Wizards, né? A gente até falou disso alguns programas atrás, que a gente tava falando sobre como a gente não deve pensar RPG na lógica da Wizards. E olha que a gente tava certa, porque se a gente pensasse, a gente ia embora do Brasil.
Veja bem, né? Veja bem.
Veja bem. Caquitas nunca errou. E eu tava pensando, pra terminar, Renata, que se por acaso a pessoa tá tipo, não, eu não quero nada disso, eu quero jogar D&D, eu não sei falar inglês e pipipi, pipipi. Bom, você pode falar tanto comigo quanto a Renata, a gente é professora de inglês. Até sair o próximo D&D, talvez tu consiga dar um gás aí, vamos fazer um intensivo, não sei. Se tu quer mais aula de manhã, fala comigo.
Bora.
Se tu quer aula mais de noite, fala com a Renata. A gente resolve a tua vida também, assim. A gente resolve todos. O Caquitas hoje tá aqui pra resolver todos os teus problemas.
Exatamente.
Qualquer que seja ele, a gente tem uma solução. E dá, a gente faz um intensivo. Quando é que vai sair o próximo D&D Beyond lá? Como é que é? É D&D Beyond? Que ficou
é o One D&D.
One D&D. Quando vai sair? A gente faz um super intensivo, aprenda inglês antes de sair o One D&D.
Perfeito.
Com o Caquitas, que não vai jogar o One D&D.
Isso. E se quiser um pouco, tu pode ter um pouco de aula com cada uma. Então, faz um semestre com a Paula, um semestre comigo. Volta pra Paula, volta pra mim. E assim vocês ficam.
Exatamente, tá? Por favor, a gente, inclusive, eu preciso de aluno. Preciso mais desse dinheiro do que a Wizards.
A gente consegue trabalhar com o mesmo livro, então a gente consegue fazer isso tranquilamente.
Tranquilamente. Sim, é isso, tá? E se vocês não querem fazer aula de inglês, mas querem dar dinheiro pro Caquitas, como é que faz, Renato?
Vocês podem se tornar mecenas, que aí a gente não vai ensinar inglês pra vocês, mas vocês vão ter acesso a uma comunidade incrível que joga RPGs diferentes, escreve RPG. Então tá aí uma chance pra tentar conhecer outras coisas também que não sejam só D&D. Normalmente essa parte dos jabás é feita ao vivo, mas por alguns episódios ela não vai ser, porque a gente já tinha gravado alguns e as coisas mudaram. O que aconteceu? O Padrim não vai mais funcionar a partir do dia 30 de maio. Então, nós não temos mais apoio pelo Padrim. a gente continua tendo o apoio normal pelo Apoia-se, e agora a gente abriu também um Catarse. Então, quem não quiser apoiar no Apoia-se, quem preferir o Catarse, fica à vontade. Tem os mesmos níveis de apoio nos dois. Então, vocês podem ir lá e apoiar no Catarse tranquilamente. E quem já é nosso mecenas pelo Padrim, lembrem-se de trocar, então, pro Apoia-se ou pelo Catarse para continuar apoiando Caquitas. Quem quiser fazer uma parceria com a gente, divulgar o seu jogo, que não é D&D, seu jogo nacional, incrível, maravilhoso, manda um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. Quem quiser falar com a gente diretamente, mandar sugestão de pauta, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast, ou podem mandar um e-mail para caquitaspodcast@gmail.com. E eu queria saber de vocês aí, quais são os outros jogos que vocês recomendam pro pessoal que tá órfão agora do D&D. O que, que a galera pode jogar? Manda pra gente nos comentários aqui no Spotify, que eu publico, e aí todo mundo pode ler as sugestões que vocês derem.
E se você é fã de D&D e tá perdido e não sabe o que jogar, diz o que, que tu gosta no D&D e a gente tenta sugerir jogos que a gente acha que vão suprir esse vazio que ficou no teu coração.
Isso aí.
A gente tá aqui pra ajudar.
Lembrando que a gente não consegue responder nas perguntas do Spotify, então se vocês quiserem sugestão, falem com a gente no Twitter ou por e-mail, que aí vocês conseguem respostas.
É isso. Um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.